não deu certo a transmissão, mas nós agradecemos o Senhor porque tudo está no controle dele, né? Bendizemos o Senhor por isso. E irmão Crismel mandou uma saudação para a igreja e eu agradeci a ele pela disposição dele de nos servir. E o tema que eu tinha pedido para ele compartilhar seria a igreja e a sua missão na pregação do evangelho. Mas o Senhor sabe que tudo ele faz formoso em seu tempo. Então gostaria de hoje, né, vamos orar pelo irmão, né? Ele é um irmão muito simples, né? Muito amado e que serve ali com grandes dificuldades a igreja em Cuba. E é um irmão jovem, né? Não é já de idade, mas tem realmente se dado à igreja ali naquele país. Amém, Senhor, nós abençoamos o irmão Crismel, Senhor, que o coração dele esteja sempre na disposição da tua vontade para fazer o que te agrada, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, abençoar o ministério dele, te dando graças, que ali em Cuba, Senhor, o Senhor se dispense pelo ministério dele e daqueles que estão com ele, Senhor, num país que necessita tanto da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, nós, semana passada, compartilhamos sobre uma mulher completamente insatisfeita, vazia, e falamos daquela água que salta para a vida eterna, uma água viva que vem do céu, o rio que desce do céu, e atingiu a vida dessa mulher. E ela realizou algo tremendo, o testemunho dela, né? Aqui no versículo 29 do capítulo 4 de João, ela disse assim para aquela cidade: vede, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esta mulher, ao mesmo tempo que experimentou a salvação de Deus, experimentou os rios de água viva, crendo no Messias, ela já testemunha para a cidade de Samaria. E a cidade vem ter com Jesus. E tudo realmente estava dentro do propósito divino, porque o Senhor sabia da necessidade de passar por Samaria. Veja o verso 4, né? E era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário, porque o Senhor Jesus via que esta cidade estava à margem dos judeus. Eles eram completamente hostis e rejeitavam os samaritanos. Certa vez, dois discípulos, quando viram que eles rejeitaram a Jesus para pousar na cidade, acharam um lugar para repousar ali, eles se negaram a acolher Jesus. Mas Jesus nunca se negou de abençoar esse povo. Então era um povo que estava à margem, e esses dois discípulos pediram para Jesus se podia fazer uma oração para cair fogo do céu e consumir todos os samaritanos, queimá-los como Elias fez, queimá-los definitivamente, assim como Elias queimou aqueles soldados que foram para prendê-lo. E Jesus diz para eles: olha, vocês não sabem de que espírito sois. Ele disse: o Filho do Homem veio salvar as almas dos homens e não destruir. Então, nós estamos focados no assunto da salvação. Jesus veio salvar as almas dos homens, por isso que era-lhe necessário passar por Samaria. Por isso que era necessário ele passar por tua casa. Por isso era necessário ele passar por aquele lugar onde o Senhor te salvou, de onde o Senhor tirou você. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, é uma obra maravilhosa. Eu posso dizer que comigo deve ter acontecido porque foi necessário Jesus passar por aquele retiro onde eu estava ali resistindo, e Jesus passou e me amou. O Senhor Jesus, ele nos ama e ele tem realmente sentido assim a necessidade de salvar muitos que estão endurecidos, muitos que estão decepcionados. Então, o Senhor Jesus veio salvar o que se havia perdido. Mas hoje, mostrando que a cidade toda foi, após o Senhor Jesus, eles visitaram o Senhor por testemunho dessa mulher samaritana que agora estava cheia de água viva e transbordou de água viva e falou da sua experiência com Jesus, dizendo no versículo 29, olha, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aí ela pergunta para eles: porventura não é este o Messias, o Cristo? Daí saíram, pois, essa pergunta da mulher fez eles terem sede de ir ver, porque ela fez uma chamada: vinde e vede. Um homem, mas é um homem diferente, um homem especial, é um homem que sabe tudo da minha vida. Este, porventura, não é o Cristo? Então saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora, continuando o texto, eu quero focar alguns pontos seguintes, que também fala da obra de salvação de Jesus. No verso 31, continuando, diz: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, enquanto Jesus via que a necessidade era chegar nesse poço de Samaria, porque ali havia uma pessoa com fome, fome de Deus, fome da vontade de Deus. Então, uma pessoa necessitada. E os discípulos voltaram da cidade e disseram: Rabi, come. Verso 32 diz: ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus surpreende eles, dizendo: olha, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De fato, os discípulos nunca conheceriam que comida era essa se Jesus não lhes houvera falado que essa comida é fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que o enviou, e realizar a sua obra. Era esta comida que Jesus se satisfazia, era isto que saciava o seu coração, era isto que preenchia a sua necessidade, e era realizar a sua obra que realmente o realizava também. Então, Que obra, vamos considerar assim, a vontade. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bom, qual a vontade de Jesus, né? Qual é essa vontade de Deus para Jesus? Nós sabemos que a vontade de Deus para Jesus é a redenção do mundo, é a obra da redenção. Jesus veio para redimir o homem caído, redimir o homem perdido, resgatá-lo. Então nós vemos que Jesus fala, o Espírito fala no capítulo 10 de Hebreus, fala desta vontade. No versículo 5 diz assim: pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, verso 10 diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. A oferta de Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, crucificado, para que redimisse a humanidade, efetuasse uma eterna redenção, como já vimos nesse mesmo livro. Então, Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está implicando numa obra de redenção. A vontade de Deus é que Jesus vá para a cruz. Se nós lemos, Mateus, nos diz, quando ele está no Getsêmani orando, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua. Do que se referia Jesus sobre a tua vontade, ó Deus, a vontade de Deus? Olhe, aquele que não aceitou ainda o sacrifício de Jesus para a sua salvação, crendo que ele é o Salvador do mundo, deve recebê-lo, porque a vontade de Deus era tão forte, querendo nos salvar, que ele não abriu mão para que a vontade do Filho, né, fosse não cortar aqueles momentos de comunhão quando ele estava para morrer na cruz, e o Pai desamparou seu filho na cruz exatamente por causa dos meus pecados, porque o Pai queria me salvar, e o único meio do Pai nos salvar era entregar seu filho como Salvador na cruz do Calvário. Então, a vontade de Deus, a vontade do Pai, era realmente levar a cabo a obra da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a vontade do Pai, esta é a satisfação do Pai, esta é a maior necessidade do Pai, salvar o mundo através do amor profundo que ele tem pela humanidade. Então, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Ele não poupou o seu filho. Em Romanos, capítulo 8, diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Geralmente, nós poupamos sempre nossos filhos. E não deixamos eles se machucarem de forma alguma. Não permitimos que eles sejam magoados de forma alguma. Mas Deus deixou seu filho ser ferido na cruz pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pela maneira com que nós andamos. Então, Deus quer que nós deixemos o pecado através desse sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus na cruz. Ele nos removeu de uma vida pecaminosa. Mas agora nós precisamos recebê-lo. Precisamos reconhecer que ele é o Salvador. Então, agora nós vemos um fato aqui no capítulo 4 de João, onde, verso 39, dando sequência na leitura, eu vou ler o 34, que diz que eu li sobre a obra, né? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se a vontade do Pai que o enviou coincide e casa com aquilo que é realizar a obra de Deus. E aqui vamos ver sobre a salvação. Verso 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aí, um reconhecimento. Primeiro, ouvir o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Quer salvação, ouça a palavra do Senhor. Ela é poderosa para nos salvar e nos conduzir a Jesus Cristo. Então, temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher só facilitou o caminho para que eles fossem ouvir a Jesus, porque a salvação está vinculada a nós ouvirmos a Jesus. Quando nós ouvirmos, a Bíblia diz: se eu estou morto, eu vou viver. E também, se nós ouvirmos, a Bíblia diz que também a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então, eles ouviram, eles disseram: nós não é por, já não é pelo que a mulher falou que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Tudo que precisamos é dar um pouquinho dos nossos ouvidos para ele, falar ao nosso coração. E não esses ouvidos aqui simplesmente, mas ouvido do coração. A palavra crer, ela quer dizer unir o nosso coração ao Senhor. Então, a palavra diz assim: se creres de todo o coração, né, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Crer de coração. Então, a palavra tem que penetrar nos ouvidos e atingir o nosso coração para que sejamos salvos. Então, realizar sua obra. Do ponto de vista, a obra de Jesus é a obra de redenção. Ele veio para dar vida através da sua morte na cruz. João capítulo 10. Nós temos aqui Vamos ler aqui o capítulo 10, o versículo 10 e o 11. João, capítulo 10, verso 10 e 11. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E verso 11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar suas ovelhas. Então, e também ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quando Adão e Eva estavam vivendo num paraíso de paz, de alegria, da presença de Deus, o ladrão veio ali e roubou deles isto que eles tinham, essa comunhão com Deus, introduzindo o pecado e a desobediência. Então Adão e Eva perderam a vida, eles não tiveram mais a vida com Deus. E vida verdadeira é só com Deus e não sem Ele. Então, o ladrão roubou deles a felicidade, roubou deles a bem-aventurança, roubou deles o gozo eterno, porque levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. E quando as pessoas pecam contra Deus, elas perdem tudo, perdem sua vida, perdem a sua alegria, perdem a sua boa consciência. E eles, quando o Senhor vier para trazer juízo sobre a terra, as pessoas que estão mergulhadas no pecado acabarão por perder eternamente as suas vidas. Então, é necessário saber que Jesus veio para dar vida, e vida abundante, vida que realmente transborda. E como Jesus veio fazer esta obra? Ele veio como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus morreu na cruz como o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus é o pastor. Então, muitos vieram antes, muitos homens se levantaram na terra, mas eles não são aqueles que salvam. Jesus Cristo é o único caminho que salva. Então, o ladrão tem criado muitos meios, muitas formas de salvação, mas Deus só tem uma que é segundo a sua vontade. A salvação só é através da vontade de Deus, que se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Então, você não vai ao Pai através de uma religião, você não vai ao Pai através de boas obras, você vai ao Pai através de Jesus Cristo, crendo que ele é o Salvador do mundo e recebendo-o como teu Salvador, reconhecendo ele como Salvador. Então, esta é uma obra maravilhosa. Jesus Cristo é o Salvador. Agora, do ponto de vista que Jesus disse, do ponto de vista de Cristo, realizar a sua obra é realmente se oferecer em sacrifício na cruz para nos salvar dos nossos pecados e da condenação eterna. Mas Jesus fala em João 17 que ele consumou esta obra, verso 4. Aqui o ponto de vista de Jesus, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Bom, Jesus consumou a obra que o Pai, segundo a vontade dele, o deu para fazer. Ele morreu na cruz. Então, A vontade do Pai foi plenamente satisfeita. Agora, a vontade do Pai vai ser plenamente satisfeita na minha vida quando eu crer nesse sacrifício, nessa obra que foi consumada. Então, do ponto de vista nosso, Jesus mostra para nós que a obra de Deus, para nós, ela se realiza e satisfaz tanto a nossa vida como a vontade de Deus. É esta aqui a obra. Verso 28 do capítulo 6 de João, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então, geralmente, os religiosos estão bastante preocupados em fazer alguma coisa que agrade a Deus para tentar alcançar salvação. O rico não consegue alcançar salvação pela sua muita riqueza. Não consegue, nós não conseguimos alcançar salvação de forma alguma, porque a salvação não é comprada. A Bíblia diz que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, onde diz, porque pela graça sois salvos. Então, salvação é de graça. Graça significa algo presenteado, é dom de Deus, é um dom, é uma dádiva. Ninguém, senão, se fosse comprada, então só os ricos se salvariam, mas não, não é por obras, não é nenhuma obra de caridade que vai salvar, mas é a graça de Deus que vai salvar. Basta você dizer, eu recebo esta graça. Mas voltando a João, existe mais alguma coisa que cabe a nós fazermos. Verso 29 do Evangelho de João, capítulo 6, ele diz, isto cabe a nós realmente reconhecer isso. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra, eles perguntaram, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então, eles queriam se mostrar grandemente religiosos para ver, né? Ó, nós somos salvos, como é que faz a obra de Deus? O que faremos para executarmos as obras de Deus? Então, Jesus respondeu que eles deveriam apenas crer. A salvação vem pela fé. Ele disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, creia naquele que foi enviado para realizar a obra de salvação, que é Jesus Cristo. Creiais naquele que Deus enviou. Esta é a obra. Quando nós cremos em Jesus e em tudo que ele fez por nós na cruz, a obra de Deus acontece na nossa vida. Agora, voltando um pouco lá para Efésios novamente, que eu li até a metade do versículo, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Agora sim, por meio da fé. Isto e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, aí está a verdade divina, que a salvação pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Então, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. E esse que foi enviado chama-se Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que o Senhor realmente use essas palavras para ministrar ao coração daquele que estiver necessitado de salvação, estiver como aquela mulher perdida, quando ninguém dava valor a ela, estava perdida, tinha 5 maridos e o último era o 6º, também não era dela, não era marido dela. Então, ela estava vivendo uma vida devastada pelo pecado, devastada, né, por falta de conhecer a Jesus. Então, nesse momento ali, ela conheceu a Jesus e disse: porventura, não é este o Cristo? E daí falou para toda a cidade, e a cidade reconheceu que verdadeiramente Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então, que você, no teu coração, também reconheça: eu preciso deste Salvador para que eu não entre em condenação, mas para que eu, no dia do juízo, eu não esteja perante aqueles que estão condenados, mas estarei vivendo uma vida gloriosa com aqueles que estão salvos na presença de Deus. Amém?